Arô pessoal, muito boa tarde. Começando aí mais uma live para a gente falar sobre o resumo astrológico da semana. Estou fazendo essa live um pouco mais tarde hoje, mas meio que me arrependi, porque eu devia ter feito 8 horas da manhã, quando ainda estava um pouco mais fresquinho, né? O dia aqui está quente, muito, muito quente. Não sei como é que está por aí onde você mora, mas aqui está impossível. Está uma coisa que, sei lá, acho que está 32, 33 graus, mas a sensação térmica passa de 40, com certeza, porque está muito, muito quente. Bom, estou até com a janela fechada, porque a galera resolveu fazer um sonzão ali fora. Espero que não atrapalhe, né, a nossa conversa aqui. Mas vamos lá, falar sobre o resumão da semana. Possivelmente eu vou fazer um pouquinho mais rápido para não morrer aqui, né, que eu vou ter que depois sair daqui ao ar livre para respirar um pouco. Mas vamos falar sobre essa semana aqui. Temos aí dois eventos dos mais importantes. E claro, eu vou dar um jeito de, ao longo da semana, falar sobre eles também. Suzana, boa tarde, seja bem-vinda. Então vamos lá. Resumão da semana, do dia 18 a 24 de março. É uma semana muito, muito importante. Eu aposto que você que acompanha a astrologia já sabe por quê, né? Porque é a semana do Ano Novo Astrológico. Então sim, chegou o momento onde a gente renova as energias do ano. O Sol ingressa em Áries e aí sim muda-se totalmente a energia astrológica. Até então, a gente estava num transbordo, né? Aquele momento de transição entre o ano passado e o ano que se inicia. Então, pela astrologia, é essa semana que se inicia realmente as energias de 2024. Isso gera um mapa, né? Principalmente para o local, né, onde a gente quer analisar, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas na próxima semana, porque hoje está meio que complicado. Tá? Diz que vai vir chuva, né? Então espero que venha uma chuva mesmo para dar uma pequena refrescada, né? A Suzana perguntou, é a semana do eclipse também? Não, o eclipse ele vai ser no dia 25, né? Então vai ser já na semana que vem, mas é uma semana preparatória para o eclipse. E aí eclipse que vai ser no signo de Libra, né? O eclipse lunar em Libra, que a gente vai falar sobre isso também mais para frente com certeza. Então essa semana é uma semana inteirinha de lua crescente. Olha que interessante, a gente vai virar o ano, a gente vai entrar o ano de 2024, o ano astrológico de 2024 com uma lua crescente. A lua passa por Câncer, onde ela está hoje, né? Temos uma lua em Câncer, e eu comentei no áudio de hoje, né? Para quem não sabe, eu tenho um podcast onde todo dia eu mando uma reflexão astrológica bem cedinho, né? Para a gente poder conversar sobre as energias do dia. Elisa, boa tarde, seja bem-vinda. Quem for chegando, vai dando os likes aí, vai acordando essa live. Não sei quem é que talvez esteja conseguindo, né, acessar o Instagram num dia quente como hoje, mas quem estiver online aí, participa aqui com a gente. Então, hoje eu falei, né, da gente de repente melhorar alguma coisa na casa, mexer na casa, e é bem isso que eu estou fazendo, né? Estou mexendo tanto no quarto quanto no escritório, já fiz uma mudança aqui que ficou maravilhoso, estou dando uma arrumada, uma limpada, enfim, é uma coisa muito interessante, porque quando você mexe no externo, você também mexe no interno e vice-versa, né? Então eu sinto que essa reorganização, essa melhora no meu ambiente de trabalho, também no ambiente onde eu durmo, se reflete, né, numa melhora no meu ambiente interior, na minha psique, né? E aí isso vai se retroalimentando. O em Câncer também, como eu comentei, muito bom para trabalhar temas de família, temas emocionais, temas do passado. Eu não sei se o livro que eu queria mostrar está aqui, ele não está, infelizmente, mas tem um livro que eu estou lendo ali que tem tudo a ver com a energia de Câncer, depois eu volto a falar mais dele. Mas a lua em Câncer, crescente, né, passa por Câncer, Leão, já adiantando, né, no momento do Ano Novo Astrológico, a lua estará em Leão, então a gente vai ter um ano, vou até colocar aqui, falando em Leão, nesse momento que eu abri o mapa aqui, a gente está com um ascendente em Leão. Então, Leão está ascendendo no céu nesse momento em que a gente conversa aqui no Brasil, né? Deixa eu colocar aqui o ingresso do Sol em Áries só para relembrar. Então, coloquei aqui a alunação, ingresso do Sol em Áries. Ano Novo Astrológico com uma Lua bem no início ali de Leão. Olha só, vai ser uma Lua em Leão, crescente e no embate com Plutão. A gente vai falar sobre isso, né, numa live específica para falar sobre o Ano Novo Astrológico, né? Não é ideia agora. Então a Lua passa por Câncer, Leão, Virgem e Libra. Finaliza em Libra. Libra, onde será o eclipse, né? Onde teremos uma Lua cheia, que vai ser no grau 5 de Libra. Inclusive, esse eclipse ele vai ser na segunda, acho que de madrugada, né? Vai ser bem cedinho na segunda. A gente vai falar no próximo resumão da semana. A gente vai, ao longo desse tempo, a gente vai preparando para as energias do eclipse. Vale lembrar que Tanto o ano novo astrológico, a gente já sente essa energia chegando, tanto os eclipses também, a gente sente a energia do eclipse já se apresentando. Então pode estar na área da vida, né, que está sendo mexida no seu mapa, pode ser que você já esteja vendo alguns efeitos que vão se ter serem trabalhados ao longo desse ano. Porque lembra, né, o eclipse, ele planta ali uma semente, ele traz uma energia de mudança para os próximos 6 meses. Então é ao longo do ano que a gente vai vendo essa energia se manifestar. Mas já adiantando, os eclipses do final do ano, que serão também Peixes e Libra, vão pegar muito provavelmente a mesma casa desse eclipse agora, né? Só para vocês terem uma ideia, tá de cabeça isso, né? Tá na minha memória, porque todo o atendimento que eu estou fazendo, eu estou olhando os eclipses também. Então esse de agora vai ser no grau 5 de Libra, um eclipse lunar no grau 5 de Libra. Depois, o de outubro, vai ser um eclipse solar no grau 10 de Libra. Então eles vão ser pertinhos, ou seja, essa casa astrológica que recebe o eclipse nos próximos dias também receberá outro eclipse solar lá para o final do ano. Eu vou até pegar o meu aqui para confirmar, né? E já analisar tudo aqui na minha vida. Deixa eu pegar meu mapa aqui e eu olho aqui os eclipses. Onde agora eu tenho o eclipse lunar que vai caindo nos 5 graus de Libra pegando a minha casa 7 e depois em outubro também tem o eclipse solar no signo de Libra que cai na casa 7 também. Ou seja, no meu mapa, ó, só para vocês terem uma ideia, né? No meu mapa, a área dos relacionamentos, parcerias, é a área do ano que está sendo muito tocada pelos eclipses, né? Também tem uma outra área do mapa que vai ser tocada, que é o meu ascendente, já que, né, eu vou ter um eclipse ocorrendo ali em cima do meu ascendente, vai acontecer em setembro. Deixa eu pegar aqui, ó, setembro, em cima do meu ascendente é grau 24 de peixes, o eclipse vai ser no grau 25 de peixes, e o de agora também, né, o eclipse solar, que estamos mais próximos dele, vai ser na cúspide da minha casa 2. Ou seja, eu analisando aqui, inclusive os sonhos que eu estou tendo estão trazendo muito essa energia, né? Eu analisando aqui, dois eclipses caindo diretamente na área das parcerias e relacionamento, um eclipse caindo na área do ascendente, do meu eu, como eu me apresento, e assim por diante, e um eclipse caindo na casa do dinheiro. Ou seja, já envolve que esse é um ano onde parcerias podem ser muito benéficas para a parte financeira. Olha que beleza você ter essa visão para o seu ano, né? Então, isso é o que a gente faz no atendimento, onde a gente mergulha no seu mapa astral. Anitta falou que tudo fique bem, arro, ficará. Um beijo para a Sullivan. Minha lua é em Libra na casa 9, conjunção com Plutão. Então, dependendo do grau dessa lua, se for no primeiro decanato, né, vai com certeza se afetar, né, o eclipse ali, né? Faz aspecto com o Sol na casa 7 em Câncer. Inclusive, eu sei que os eclipses, eles vão acabar pegando, né, a minha lua. Porque eles estão começando ali, eles estão em signos cardinais, então eu vou ter eclipses pegando a minha lua ali, então já fico de olho também na parte emocional e de família. Então, vamos lá, né? Se você conhece o seu mapa, veja aí o que você tem em Câncer, Leão, Virgem e Libra, porque será a área do mapa onde a lua vai visitar essa semana inteira na fase crescente. Ou seja, são áreas da vida que você pode melhorar, que você pode fazer crescer. Segunda-feira, a gente não tem movimentos que não são os da Lua, e aí só relembrando, todo dia eu mando o astral do dia, que é uma reflexão para aquele dia. E eu detalho todos os aspectos do dia, inclusive os da Lua, e também, né, falo sobre contatos com cabeça do dragão, Lilith, Kiron, então assim, é bem detalhado o astral do dia que eu mando. Na segunda-feira não temos eventos fora da Lua, então falarei no astral do dia. Na terça-feira, a gente vai ter o Mercúrio fazendo uma conjunção com a cabeça do dragão. Esse é um aspecto bem interessante, lembrando que Mercúrio está retrógrado, né? Não está retrógrado não, ele não está, olha que louco. Já estou adiantando o Mercúrio retrógrado, mas ele vai entrar na área de sombra, se eu não me engano, dia 19, que é nesse dia, exatamente, é dia 19, terça-feira, Mercúrio entra na sua área de sombra. Deixa eu colocar aqui, terça-feira, dia 19, do 3... Tem que ver se é o primeiro decanato. Então, os dois eclipses de Libra, né, só para apontar, um vai acontecer no grau 5, o outro no grau 10. Então está no primeiro decanato, mas claro que até o grau 15 influencia bastante. Mas o eclipse solar do dia 8 de abril vai acontecer no grau 19 de Áries. Então, na real, qualquer todo ponto do signo de Libra, né, do início ao fim, vai acabar sentindo. Porque se não sentir em cima, né, no momento ali que aconteceu o eclipse em cima de Libra, vai sentir por oposição no eclipse solar de Áries. Bom, a gente vai ter aqui no dia 19, terça-feira, Mercúrio, que ainda está no movimento direto, fazendo uma conjunção com cabeça do dragão. Então esse é um momento muito, muito interessante para a gente poder fazer trocas, conversas com pessoas que têm a ver com o nosso caminho de vida, né? Refletir, trazer a nossa consciência se estamos no nosso caminho, né, de evolução. Então é um movimento bem interessante, Mercúrio em conjunção com cabeça do dragão, e a Lua entra em Leão, né? Na terça-feira a Lua já entra em Leão. E olha só, a Lua entra em Leão, e assim que a Lua entra em Leão, na quarta-feira vai ser o Ano Novo Astrológico, o ingresso do Sol em Áries. E o que acontece? Esse ingresso do Sol em Áries, aqui para o Brasil, ele vai ser 6:06. Eu vou colocar aqui de novo o mapa do ingresso do Sol em Áries. Vai ser 6:06. Então, terça-feira, para nós que acompanhamos a astrologia, é Réveillon, né? É aquele dia, né, como se fosse o dia 31 de dezembro, né? É o nosso Réveillon. Inclusive, essa limpeza, organização que eu estou fazendo, até para preparar para as energias do ano novo. Eu quero fazer uma limpeza depois, um pouco mais, né, continuando hoje, enfim, depois da live. A gente já se prepara na terça-feira para essa virada, porque quando a gente for dormir, 6:06, o Sol ingressa no sol de no signo de Áries. E aí a gente vai fazer uma live para falar sobre essa energia, e eu espero muito que já tenha refrescado um pouco o tempo, porque tá dureza, viu? Tá muito complicado. Eu não sei se vocês percebem, mas eu tô todo suando aqui, por isso que eu vou passar aqui e depois eu vou lá para fora respirar um pouco, apesar que eu vou respirar um pouco. É que nem aquele meme, né? Você abre a janela, vem um fogo na sua cara de tão quente que tá. Então o Sol entra em Áries, signo de calor, né? Signo do elemento fogo, cardinal. A gente vai fazer uma live para falar sobre o ingresso do Sol em Áries, que marca o Ano Novo Astrológico. Então é um ingresso muito importante. Estou ouvindo um barulho aqui, mas é da garrafa. Não é tão susto. Bom, nesse dia também que o Sol entra em Áries, Mercúrio faz uma conjunção com Quíron. E veja, né? Eu falei bastante, quando eu fiz a live do Mercúrio em Áries, sobre esse movimento de Mercúrio com Quíron. E o que é interessante é que o Mercúrio com Quíron fica marcado para o mapa do Ano Novo Astrológico. Então, não só Quíron, né? Vai ficar ali um pequeno estélio entre Mercúrio, cabeça do dragão em Áries, e Quíron em Áries, junto com o Sol entrando em Áries. E claro que o Sol ainda carrega um pouco dessa conjunção com Netuno, porque hoje, para quem ouviu o astral do dia, estamos com o Sol numa conjunção exata com Netuno. Ele vai se afastando quando for na quarta-feira, né, de madrugada, ele ainda está em conjunção, né? Inclusive, matematicamente, né, por orbe bem forte, mas são em signos diferentes. O Netuno está em peixes e o Sol está em Áries. Mas tudo isso a gente vai mergulhar lá. Então, temos um pequeno estélio em Áries envolvendo Mercúrio, cabeça do dragão e Quíron, podendo mostrar que é um ano de muita cura da individualidade também, né? Da gente se encontrar, da gente falar quem sou eu, né? O que eu gosto de fazer? A gente vai falar sobre isso, porque essa é uma energia ariana muito forte. Na quinta-feira, e essa é uma energia que também fica marcada para o Ano Novo Astrológico, a gente vai ter o Sol fazendo um sexto com Plutão. E essa energia é muito interessante, né? Todo aspecto com o Sol, ele pega a gente bastante, né? Pega ali no nosso pessoal, já que o Sol representa a nossa essência. E o Plutão fala, né, que é um transpessoal, ele fala sobre questões muito intensas, transformações, né, capacidade de regeneração, acesso ao poder interior. Geralmente, quando é um aspecto desafiador com Plutão, vem alguma coisa mais pesada, vem alguma coisa ali mais complicada. Quando é um aspecto fluente, assim, é um contato com Plutão. Então eu falo, coisas intensas, profundas, podem vir à tona. Mas é um sextil, né? Inclusive é um sextil crescente, né? Então o Sol acabou de fazer lá no finalzinho de Capricórnio e Aquário, né? Naquela transição de Capricórnio para Aquário, tivemos ali o Sol fazendo uma conjunção com Plutão, onde ele iniciou um novo ciclo, né, de um ano com Plutão. E agora ele faz o primeiro aspecto, que é o sextil. Ou seja, é o momento da gente poder começar a colher nossas forças, né? Entender ali o nosso poder. Tudo a ver com a energia do Áries, né? Então é bem legal essa coisa do Mercúrio, do Plutão estar em Aquário e o Sol em Áries, porque o Sol fala do nosso poder. Vale dizer que o Sol em Áries é um Sol exaltado, então é um Sol tecnicamente muito forte. Então quinta-feira especificamente é um dia muito interessante para a gente poder resgatar o nosso poder, para a gente poder, né, regenerar de alguma coisa, inclusive para quem pegou alguma doença, para quem está um pouco fraco, alguma coisa assim, pode ser um momento de revitalização interessante. E nesse dia, quinta-feira, Vênus faz conjunção com Saturno. Então a gente tem aí também mais um planeta, né? Hoje, ó, só para vocês terem uma ideia, hoje o Sol, né, que hoje é um portal envolvendo a energia de Netuno, hoje o Sol iniciou, né, novamente um ciclo com Netuno. Então só ano que vem a gente vai ter um encontro de Sol e Netuno. Aliás, talvez eu nem reparei isso. Eu vou até dar uma olhadinha aqui rapidinho, né, porque a gente está sempre olhando o movimento dos céus. Não sei, deixa eu confirmar se o próximo encontro de Sol com Netuno vai ser em Peixes ou já em Áries. Vamos ver aqui. Então, Netuno no grau 27 de Peixes, tivemos aí esse encontro. Vamos ver se no ano que vem, quando o Sol encontrar de novo Netuno, ah, ele vai estar em Peixes porque ele vai retrogradar. Então vamos ver aqui, confirmar, ele vai estar em Peixes. É, Netuno vai estar no grau 29 de Peixes. Ano que vem, bem ali no momento do Ano Novo Astrológico, no dia 19 de março, olha como é legal a astrologia, você já olha para frente, já vai refletir. Inclusive nesse dia, a Lua estará em Escorpião, fazendo um trígono com... Nossa, vai ser interessante esse dia, em 19 de março de 2025. O Sol faz uma conjunção com Netuno, no signo de Peixes, aparentemente a última conjunção dentro dos 165 anos, né? Porque quando Netuno entrar em Áries, eu vou andar aqui de novo, vamos dar mais uma volta. Quando o Netuno entrar em Áries, em 2026, o Sol já encontra o Netuno no signo de Áries, né? Então, ano que vem, essa é a penúltima, esse penúltimo encontro do Sol com Netuno em Peixes. Vale lembrar que Netuno fica muito poderoso em Peixes porque é o seu signo de domicílio. Exatamente, só estou confirmando aqui. Tirando esse, só teremos mais um encontro de Sol com Netuno. Então aproveita o dia de hoje, medita, olha para os seus sonhos, dê atenção para os seus sonhos, porque eles podem estar trazendo dicas muito boas para o seu desenvolvimento. Eu mesmo estou refletindo aí sobre todas as noites aquela mensagem do oráculo da noite que vem para mim. Bom, aí temos também, né, Vênus fazendo conjunção com Saturno, então na quinta-feira, e é uma conjunção que também reinicia o ciclo de Vênus e Saturno. Deixa eu colocar aqui o dia de quinta-feira, que vai ser o dia 21. Dia 21, quinta-feira. A Lua ainda estará em Leão e Vênus e Saturno se encontram no grau 12 de Peixes. Então também veja no seu mapa, né, o que que você tem ali perto do grau 12 de Peixes, porque ali vai ter um encontro também muito importante. Vênus fazendo conjunção com Saturno, o lado bom, o lado fluente, o lado que a gente quer desenvolver, é o amadurecimento, é o comprometimento, é você poder realmente estruturar toda a sua vida financeira e o relacionamento. E lembra que Vênus está poderosa em Peixes, né? Porque a gente diz que é a Vênus exaltada. Então, se você, né, tem alguma questão ali para amadurecer em termos de relacionamento afetivo, Saturno pode ser o seu aliado nessa semana, né? Se tem alguma coisa a melhorar com relação a dinheiro e finanças, Saturno pode ser o seu aliado essa semana. O povo morre de medo de Saturno, né? Aliás, tem a temática, né, de estarmos já entrando no ano de Saturno. Aliás, na quinta-feira a gente já vai estar no ano novo astrológico, então já é ano de Saturno. Eu sempre lembro, né, que esse conceito de ano de Saturno, ano de Leão, ano de Sol, ano de Vênus, enfim, é um tanto polêmico, porque nem todo astrólogo utiliza ele, né? É mais aqui no Brasil mesmo, astrólogos gringos você quase não ouve falar, né, desse conceito, mas é um conceito que é bem falado aqui, então várias pessoas vibram nessa energia de que será um ano de Saturno, e para o Brasil, sim, será um ano de Saturno, não tem escapatória, porque o mapa do ingresso do nosso ano novo astrológico aqui tem Capricórnio no ascendente. Então, sim, Saturno estará forte no ano. Acredite você no ano de Saturno ou não, esse ano tem muita força Saturno. As pessoas que não estiverem muito bem com a energia saturnina e o Saturno vier cobrar essa energia venusiana, pode ser aquela semana onde a gente tem ali alguns bloqueios, alguns medos, algumas preocupações com relação ao relacionamento. Podemos ter aí também alguns medos, bloqueios com relação a finanças. E pode vir aí alguma cobrança, algum evento, alguma coisa que mostra para a gente que a gente precisa de mais disciplina nessas áreas da vida. Então, Vênus em conjunção com Saturno. O destaque também é, veja no seu mapa, se você tem alguma coisa perto desse grau 12 e qual é a casa que isso está acontecendo. Por quê? Porque a casa onde Saturno está passando, e todo mundo que eu faço atendimento eu olho, né, e falo para ela, é uma casa que, nesse momento, está tendo uma cobrança de desenvolvimento. Nesse momento, está tendo uma cobrança de estruturação, de seriedade, de amadurecimento. E lembra, Saturno, ele fica 2 anos e meio em cada signo, então ele fica cerca de 2 anos e meio trabalhando a energia de uma casa. Quando ele sai dessa casa, só daqui a 29 anos, né? Só depois de 29 anos ele volta ali. Então, a área da vida que você tem peixes, e agora a gente está falando bem do meio de peixes ali, 12 graus, está passando por essa cobrança de Saturno, está passando por essa reestruturação de Saturno, que pode ser um pouco dolorosa, pode ser um pouco desafiadora, né? Porque Saturno, apesar de não ser um planeta que quer nos destruir, ele tem uma linguagem, né? Ele fala de uma forma severa, ele é um planeta que fala do rigor, é o pilar do rigor. Então a gente pode estar tendo algumas porradas ali nessa área. Quando Vênus vem, né, e faz conjunção com Saturno, ela pode dar uma amolecida, ela pode dar uma melhorada nessa área. Então vale muito a pena, você que sabe, você que acompanha no seu mapa astral e sabe onde Saturno está passando, sabe qual que é a sua área de desenvolvimento nesse ano, talvez essa semana dê uma aliviada aí para quem está fazendo o seu trabalho, né? Para quem não está devendo nada para Saturno. Quando a gente deve para Saturno, ele vem cobrar. Eu até brinco que ele é o senhor barriga do zodíaco. Sexta-feira, a Lua entra em Virgem, né, ainda crescente, e temos uma mudança muito importante, que vai pedir live também. Quem sabe aí que mudança é essa? Quem chuta qual é a mudança que acontece na sexta-feira? Eu vou colocar aqui, sexta-feira, dia 22 de março. 22 de março, sexta-feira. Não sei se alguém vai saber a mudança importante que a gente vai ter, que vai merecer uma live também, né? Ao longo da semana eu vou me programando para fazer, que é o ingresso de Marte no signo de Peixes. Então o planeta Marte, que também é muito importante a gente olhar por onde ele está passando, ele é o chamado pequeno maléfico, né? Então enquanto Saturno é o grande maléfico, Marte é o pequeno maléfico, Marte vai fazendo ativações por onde ele passa, e ele vai sair do signo de Aquário e entrar no signo de Peixes, né? Então o que acontece, né? Quando Marte entrar em Peixes, ele se junta há 3 planetas que já estão ali. Então a gente vai ter meio que um estélion também no signo de Peixes, muita energia pisciana. Merece uma live, como eu falei. A gente vai falar sobre essa energia mais fortemente. E vale lembrar também que o ciclo de Marte é de 2 anos. Né? Então ele não entra em Peixes desde 2 anos atrás. E uma coisa que é importante a gente já lembrar é que esse é um ano de retrogradação de Marte. Vai ser lá para o final do ano. Para quem eu fiz, né, atendimento recente, eu falei dessa retrogradação de Marte. Então, ele vai acontecer no Leão, né, entre Virgem e Leão, não, entre Leão e Câncer. Então, veja aí que essa área de Leão e Câncer vai ser trabalhada com Marte retrogradando ali. Tem o Peixes na 5 com o Sol lá, o que seria cobrado? Então, se o Saturno passa em cima do Sol ainda, ele cobra muito da nossa essência, saber se a gente está vivendo quem a gente é, o nosso processo de individuação. Nesse processo ele pode tirar um pouco da nossa energia, pode trazer alguns bloqueios, o convite a vencer alguns medos. Né? Na casa 5, que é a casa do próprio Sol, né? A gente fala muito sobre a nossa autoexpressão, né? Sobre a nossa individuação também, quem a gente é. E, né, dependendo da pessoa, se ela tiver filhos, pode ter também alguma coisa relacionada a filhos, que é onde Saturno está passando ali. Saturno retrógrado, o que significa? Então, todo planeta retrógrado, eu até já fiz aqui, né, respondi, né, uma pergunta, uma caixinha de pergunta. Aliás, eu vou abrir uma caixinha de pergunta mais para o final do dia, né, quem quiser trocar uma ideia, eu já deixo ali, amanhã eu vou respondendo. Mas todo planeta retrógrado ele vai falar sobre revisões, que se ele está no mapa de nascimento, são revisões para aquela encarnação, para a vida. Então, em vida passada, a pessoa não trabalhou muito bem a energia de Saturno, ela vem com um convite a revisar essa energia. E também mostra uma energia mais interiorizada do planeta, né, mais introvertida. E é por isso que, geralmente, quando se tem um planeta retrógrado, a pessoa geralmente tem algum problema, né, com aquela energia, e aí ela tem que trabalhar um pouco mais para resolver. Bárbara, boa tarde. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. Na verdade, nesse calor, já parece que passaram 3 horas de tão intenso que está aqui. Parece uma sauna, né? Se eu espirrar um pouquinho de óleo essencial de eucalipto aqui, vai parecer que eu estou numa sauna, de tão quente que está. Aí a Naira falou, meu Saturno está retrógrado em Sagitário. Alguns autores até falam que um Saturno retrógrado, ele fica menos maléfico, né? Então seria mais fácil de lidar com ele. É uma visão, né? Mas é interessante olhar o mapa inteiro e ver como que esse Saturno está se manifestando. No Sagitário vai falar sobre espiritualidade, vai falar sobre crenças, sobre a questão do otimismo, e tem que ver a casa astrológica que ele está também. Então, Marte entra em Peixes, a área que você tem Peixes no mapa vai começar a receber o impacto de Marte. E isso aqui que vocês estão vendo, ó, esse machucado no olho aqui, é o Marte. Isso aqui é Marte. Quando eu falo dos pequenos acidentes, quando Marte está envolvido, isso aqui é um exemplo. Né? Por quê? Olha que coisa boba, uma coisa louca, mas enfim, é assim que funciona. No dia que Marte estava em cima do meu Sol, ou seja, ele estava exatamente no grau do meu Sol, eu acordei de madrugada, porque, enfim, acordei ali à noite, e fui tentar pegar o meu chinelo, só que alguém tinha chutado o meu chinelo lá para o outro lado da cama. Aí eu fui para o outro lado da cama, o Duque estava ali, aí eu tive que me abaixar ali já meio puto de ter acordado, e aí também cuidado ali para o Duque não querer me morder, porque ele é meio doido assim quando pega no rabo dele. Enfim, não sei como, eu me enfiando ali embaixo da cama para pegar o chinelo, eu raspei essa parte do olho, foi praticamente o olho, né? Só que aí eu fechei, sei lá, isso aqui ficou protegido, eu raspei essa parte no negócio da cama ali que é super áspero, ou seja, lixou meu olho ali, né? E ficou doendo um monte, tá doendo ainda, enfim. Eu tô passando óleo essencial para dar uma cicatrizada rápida, enfim, mas tá doendo pra caramba. E aí, quando eu fui confirmar, eu falei, ó, isso aí tem cheiro de Marte, né? Falei, já tem cheiro de Marte. E quando eu fui ver, Marte estava exatamente em cima do meu Sol. Então, a sua área de peixes vai receber a visita de Marte. Se você tem, né, algum planeta no signo de peixes, vai ter a visita de Marte, que pode ser essa visita um pouco bruta, né? Porque Marte é o deus da guerra, mas também é um lado de trazer muita energia. Então, fica de olho aí você, o que você tem em peixes. Eu tenho ascendente em peixes, ou seja, Marte não me deixa em paz por um tempo, porque ele passou pelo meu Sol, agora vai migrar para o meu ascendente. Aliás, eu nem falei, né? Parabéns aí a todo mundo que é de Áries, que vai fazer aniversário ao longo dessa semana, né? Então, quem for do signo de Áries, começa aí a fazer as suas revoluções solares. Então, Marte entra em peixes na sexta-feira, a gente faz uma live para poder conversar melhor sobre essa energia. No sabadão não temos movimentos que não são os da Lua, então falarei no astral do dia. No domingo temos um aspecto muito, muito interessante. Eu vou colocar aqui domingo, dia 24, pré-eclipse. Pré-eclipse, então vou colocar aqui 24/3. E a gente vai ter, olha só, vai estar se formando aqui uma pipa, né, nesse momento que eu colocou um diamante. Mas o aspecto principal que vai acontecer aqui é Vênus, que acabou, né, de fazer uma conjunção com Saturno, então passou talvez por alguns rigores, né, em termos do assunto dela, mas Vênus faz um sexto com Júpiter. E esse aspecto ele é muito, muito legal, porque são os dois benéficos, a pequena benéfica Vênus e o grande benéfico Júpiter, se falando, né, num aspecto fluente, onde um ajuda o outro. Então a água de peixes nutre e fertiliza a terra de touro. E o que é interessante? Além de ser um aspecto fluente entre os dois benéficos, Vênus está exaltada em peixes, então Vênus está bem forte. Ao enxergar Júpiter ali pelo sextil, ela entra em contato com touro. Touro é o signo de onde Vênus tem uma regência, então Vênus também rege o signo de touro. Então Vênus fica duplamente fortalecida, exaltada no signo de peixes, fazendo sextil com Júpiter em Touro, ou seja, enxergando a sua casa, né? O seu lar Touro. Além de ser um aspecto fluente com o grande benéfico, que já é bem interessante. E Júpiter também se dá bem nessa, porque Júpiter em Touro não tem lá uma dignidade específica, né, dentro das dignidades planetárias, mas ao entrar em contato com Vênus, Júpiter enxerga Peixes, que é o seu signo de regência também. Júpiter rege Peixes dentro da visão tradicional. Então, domingo temos um aspecto muito, muito interessante, né? Acontece, vai pegar duas áreas da sua vida, veja quais são as áreas que vão ser pegas ali, né? Que vai ser exatamente no meio de Peixes e exatamente no meio de Touro, grau 15 de Peixes e grau 15 de Touro. E vai ter essa energia de, primeiro, né, renovar a nossa fé na questão dos relacionamentos e na questão do dinheiro. Amplificar, aumentar a questão de relacionamento e a questão de dinheiro, né? De repente, trazer alguma sabedoria para essa área da vida. Então, essa parte de dinheiro, de relacionamento, se beneficia demais nesse domingo. E o que que é interessante? Nesse domingo, a Lua então entra no signo de Libra. Quando a Lua entrar no signo de Libra, ela faz o quê? Dá mais força ainda para Vênus, porque a Lua vai estar sendo disposta ali por Vênus em Peixes. Então, a Lua entra ali e o que que é interessante? Esse eclipse conta com esse aspecto. Eu vou até colocar aqui já para a gente ir analisando, aí ao longo da semana. A gente entra também nesse mapa do eclipse, depois do ano novo astrológico, mas olha só que interessante, esse aspecto de Vênus fazendo sextil com Júpiter fica marcado no eclipse. Embora o eclipse possa trazer alguns desafios aí para essa área libriana, né, de relacionamentos, a Vênus, que é o regente de Libra, estará muito feliz, muito forte, o que pode ajudar bastante a gente nesse momento. Pessoal, é isso. Né? Falamos aí do astral da semana. Novamente, os dois principais movimentos da semana: ingresso do Sol em Áries, ano novo astrológico, Marte entrando em Peixes, grande mudança de energia. Dois aspectos que eu acho fundamentais a gente ficar de olho nessa semana: Sol sextil a Plutão, trazendo a regeneração, e Vênus sextil com Júpiter, trazendo aquela amplitude e trazendo ali muita abundância e cura na área de relacionamento e dinheiro. A gente vai se falando ao longo da semana. Eu vou ficar aqui, vou chamar a chuva mesmo para ela vir, para dar uma refrescada, porque tá complicado. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion, tchau, tchau.